Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara inicia a votação da nova legislação ambiental.
Comissão vai elaborar políticas públicas de combate às drogas.
Deputados vão analisar projetos de ampliação dos aeroportos.
Os parlamentares de duas comissões permanentes da Câmara vão realizar audiência pública conjunta sobre os aeroportos do país.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
As comissões de fiscalização financeira e controle e de viação e transportes vão debater a situação dos aeroportos brasileiros. O deputado Felipe Pereira, do PSC do Rio de Janeiro, presidente da subcomissão criada para acompanhar os gastos com a Copa do Mundo de 2014, quer que as autoridades prestem contas sobre o andamento das obras de ampliação dos aeroportos.
De forma que eles possam prestar esclarecimento e nos prestar conta de tudo que tem ocorrido e do que vai ocorrer nos nossos aeroportos brasileiros. Porque é inadmissível nós termos essa previsão de 151 milhões de pessoas na nossa Copa do Mundo, sobrevoando o nosso espaço aéreo brasileiro, e os nossos aeroportos, que não estão com as obras nem sequer iniciadas, alguns deles, estarem com a demanda já defasada nessa data, né? Porque a demanda deles vai ser para atender 148 milhões.
Estudo do IPEA aponta que dos 13 aeroportos em obras para a Copa, 10 não ficarão prontos a tempo. O governo já estuda alternativas para o problema, como firmar parcerias público-privadas ou mesmo privatizar os aeroportos. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que os aeroportos são áreas estratégicas para o interesse nacional.
Nós já vemos ao simples anúncio da possibilidade do governo privatizar, numa primeira etapa, 4 ou 5 grandes aeroportos, a movimentação de grandes empreiteiras que não batem prego sem estopa, têm interesses sérios nisso. Então, pelo visto, é um bom negócio. Ora, se é um bom negócio, por que que o Estado não pode gerir bem? Como acontece, por exemplo, na França, os aeroportos são todos de uma gestão estatal muito eficiente.
A audiência para debater a situação dos aeroportos ainda não tem data marcada. De Brasília, Georgia Moraes.
Transportes.
Carlos Sampaio, do PSDB Paulista, comemorou a aprovação do trem-bala que ligará Campinas ao Rio de Janeiro. Ele afirmou que o projeto vai otimizar o desenvolvimento do Sudeste e ampliar a oferta de empregos e de negócios na região.
Carlos Sampaio informou que uma secretaria será criada com sede em Campinas para garantir o sucesso da instalação e funcionamento do trem-bala.
Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, informou que a licitação para as obras de duplicação do trecho da BR-153 em São José do Rio Preto está sendo aberta pelo governo federal.
Segundo Edinho Araújo, o DENIT garantiu que o processo atual é de finalização do projeto das obras no trecho de quase 18 quilômetros da área urbana de Rio Preto.
Edinho Beis, do PMDB catarinense, ressaltou o início das obras de pavimentação da SC-100, parte da estrada Interpraias, no trecho entre a Ponta da Barra até o farol de Santa Marta, incluindo também a comunidade de Camacho, em Jaguaruna.
Edinho Beis esclareceu que o atraso das obras se deveu às exigências junto às áreas ambientais e que não existe em obras sem projetos definitivamente aprovados.
Economia.
Luciana Santos, do PCdoB pernambucano, elogiou a gestão anterior da Caixa Econômica Federal, que, segundo a parlamentar, realizou um trabalho reconhecido por todos os municípios brasileiros.
Os principais projetos desenvolvidos, na opinião de Luciana Santos, são o aumento do crédito para pessoas físicas e jurídicas, os avanços da Caixa na área imobiliária e o papel do banco na superação da crise financeira internacional.
Valdir Colato, do PMDB catarinense, protestou contra a decisão da Caixa Econômica Federal de não financiar mais casas que utilizem Brasilita como cobertura, encarecendo o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida em 30%.
Valdir Colato cobrou ainda mais atenção às emendas de deputados e senadores para liberar recursos aos municípios. Ele ressaltou que esse é o dinheiro mais democrático do orçamento.
Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, repercutiu reunião da ANEEL em que foi questionado o aumento de 13,43% nas tarifas de energia elétrica imposto pela CEMIG.
Explicando que a CEMIG queria cobrar PIS e COFINS, recursos retroativos a 2004 e a 2005, Wellington Prado afirmou que a ANEEL indeferiu o recurso dos advogados da empresa, ficando os reajustes estabelecidos pela metade do requerido pela Companhia Mineira.
Segurança Pública.
Uma subcomissão criada no âmbito da Comissão de Segurança Pública vai acompanhar de forma permanente o combate ao crime organizado no país, através das operações policiais nos estados.
Saiba mais sobre o trabalho dos parlamentares na subcomissão com a repórter Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
As operações policiais agora vão ser acompanhadas de perto pelos deputados federais. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara criou uma subcomissão permanente só para cuidar do assunto. O deputado que propôs a criação do grupo, Fernando Francisquini, do PSDB paranaense, fala de algumas das atividades que serão realizadas.
Receber, analisar, investigar denúncias sobre crime organizado que cheguem até o Congresso Nacional, bem como acompanhar operações policiais relevantes no nosso país.
Fernando Francisquini, que antes de ser eleito comandou diversas operações da Polícia Federal, explica qual pode ser o resultado do trabalho dessa nova subcomissão.
Novas leis que podem acompanhar a evolução do combate ao crime organizado, dando ferramentas ao Ministério Público, Poder Judiciário e às polícias para aumentar a eficácia da ação, encaminhar para os setores corretos denúncias que envolvem autoridades dos diversos escalões envolvidas com o crime organizado.
A subcomissão vai focar suas ações nas operações policiais que envolvam crime organizado, corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas, contrabando, pirataria, crimes em fronteiras e violência no campo e na cidade. De Brasília, Dini Moraes.
Justiça.
Rosane Ferreira, do PV do Paraná, pediu a inclusão na pauta de votações da proposta de emenda constitucional que cria os tribunais regionais federais em várias regiões do país.
Rosane Ferreira também defendeu a apreciação urgente da PEC que aumenta para 180 dias a duração do período da licença gestante.
Homenagem.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, prestou homenagem a José Alencar e Jackson Lago, que faleceram recentemente. O deputado destacou que o ex-vice-presidente e o ex-governador maranhense são ícones da vida pública nacional e deixaram diversas contribuições ao país.
Sebastião Bala Rocha lembrou que Jackson Lago foi um dos fundadores do PDT e sempre representou a legenda com dignidade. Ele ressaltou que José Alencar demonstrou ética e força na vida pública e no enfrentamento do câncer.
Márcio Macedo, do PT, lamentou a morte do pró-reitor da Universidade Federal de Sergipe, Arivaldo Montalvão. Ele narrou que a trajetória de Arivaldo é marcada pela tolerância, pelo respeito do contraditório e pela defesa da democracia.
Em 7 de abril foi comemorado o Dia do Jornalista. Ao registrar a data, José Ayrton, do PT cearense, destacou a luta da categoria em defesa da democracia no país.
A cidade de Rosário, no Maranhão, comemorou 97 anos no dia 6 de abril. Lorival Mendes, do PT do B, parabenizou a administração municipal pelo trabalho que vem sendo feito para que a cidade cresça de forma sustentável.
Elcione Barbalho, do PMDB, parabenizou os 98 anos de emancipação política da cidade de Marabá, localizada no sul do Pará. Segundo a deputada, Marabá é uma das cidades que mais cresce no estado, com a população estimada em mais de 200 mil habitantes.
Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, homenageou o município de Cuiabá pelos 292 anos de fundação e enalteceu a força produtiva e cultural, consolidando-a como uma das principais cidades do país.
Ságuas Moraes destacou a importância geográfica da capital mato-grossense por estar localizada no centro geodésico da América do Sul e acrescentou que Cuiabá é considerada a porta de entrada para a Amazônia, além de guardar riquezas do Cerrado e do Pantanal.
Saúde.
Comissão especial vai elaborar sugestões de políticas públicas para o tratamento de usuários de drogas.
Saiba mais na reportagem de Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, foi eleito presidente da Comissão Especial de Políticas Públicas de Combate às Drogas. A ideia é concluir os trabalhos até novembro deste ano. Serão realizadas audiências públicas em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Depois dessa fase, a meta é fazer um seminário internacional sobre o tema. Mas Reginaldo Lopes explicou que a comissão produzirá alguns relatórios parciais dada a urgência dos problemas. Um dos principais, segundo ele, está relacionado ao tratamento dos usuários de drogas.
Calcula-se que 1% da população tem dependência do crack ou outras drogas. Chegaremos aí a 2 milhões de pessoas. E nós temos um sistema público, um sistema hospitalar para o tratamento, que abriu um edital agora para 2.500 vagas. Isso é insignificante.
A atuação da comissão será estruturada em 5 eixos temáticos: a construção de políticas públicas de prevenção ao crack e às demais drogas, o tratamento e a reinserção dos usuários de drogas e a repressão e revisão da legislação. De Brasília, Silvia Minhato.
Paulo Foleto, do PSB Capixaba, participou de audiência pública na Comissão de Seguridade e Família, que debateu a intenção da Anvisa em banir do mercado 4 medicamentos de baixo custo que auxiliam no tratamento da obesidade.
Paulo Foleto registrou que a medida é contestada por nutrólogos, endocrinologistas, pela Associação Nacional das Farmácias e pelo Conselho Federal de Medicina. Ele classificou como unilateral a proposta da Anvisa de manter apenas um medicamento para tratar pessoas com problemas de excesso de peso.
Sueli Vidigal, do PDT Capixaba, comemorou a aprovação da emenda de bancada relativa ao projeto de construção do Hospital Materno Infantil do município da Serra. São 120 leitos, 60 para maternidade e 60 para pediatria, informou a deputada.
Sueli Vidigal pediu apoio do Ministério da Saúde para que ainda neste ano, em parceria com o governo do estado, seja possível oferecer à população serrana melhor qualidade na assistência ao parto e ao recém-nascido.
Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, registrou a reunião com representantes do Ministério da Saúde em Belo Horizonte para tratar da construção de um hospital regional em Divinópolis, com a previsão de inauguração para o ano que vem.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, recordou o Dia Mundial da Saúde, salientando a definição da Organização Mundial da Saúde, que a questão envolve aspectos físicos, mentais e sociais de toda a população.
Reivindicando a regulamentação da Emenda 29, que injeta recursos extras na área da saúde, Carmen Zanotto frisou que não são investimentos apenas em hospitais e prontos-socorros, mas também em saneamento básico, aterros sanitários e resíduos sólidos.
Educação.
Rui Costa, do PT, saudou a nova turma de técnicos de nível médio do Plano de Educação Profissional da Bahia, profissionais que irão trabalhar nas áreas de informática, artes, logística, análise clínica e enfermagem.
Rui Costa afirmou que atualmente o Plano de Educação Profissional do Estado ocupa o terceiro lugar no ranking nacional, considerando que nos últimos 4 anos houve o aumento de 415% no número de vagas oferecidas.
Jaime Martins, do PR Mineiro, comemorou o centenário da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e lembrou personalidades que passaram pela instituição, como Juscelino Kubitschek, Guimarães Rosa, Ivo Pitangui e Vital Brasil.
Destacando que nos 100 anos de existência, a aproximação do ensino com a prática médica foi uma das transformações ocorridas. Jaime Martins aplaudiu a homenagem aos professores e funcionários com mais tempo de atividade na instituição.
Ciência e tecnologia.
Assis Carvalho, do PT do Piauí, parabenizou o Ministério das Comunicações pelo compromisso em levar os serviços de telecomunicações a todas as escolas e comunidades rurais.
Assis Carvalho enfatizou que o Ministério está disposto a estabelecer metas para cumprir as intenções de diminuir as desigualdades sociais e elevar a inclusão de usuários de internet por classe socioeconômica em todo o país.
Ciba Machado, do PT do Acre, destacou a realização de debate na Comissão de Ciência e Tecnologia sobre os programas do governo para a ampliação da banda larga no acesso à internet.
Ciba Machado congratulou as propostas do Ministério e disse acreditar que, em breve, professores e estudantes de todo o país terão acesso à internet de banda larga e gratuita.
Desenvolvimento Regional.
O governo de Pernambuco apresentou à Presidência da República um relatório sobre as cheias no estado, solicitando 650 milhões de reais para a construção de 5 barragens na Mata Sul. Inocêncio Oliveira, do PR, participou da reunião junto com o restante da bancada federal do estado.
Inocêncio Oliveira aproveitou a oportunidade para reafirmar a importância de projeto de sua autoria, que propõe a preservação das matas ciliares de todos os rios de Pernambuco. A medida, além de garantir a existência de mananciais, reduziria os riscos de assoreamento dos cursos d'água do estado.
Agricultura.
Heleno Silva, do PRB de Sergipe, assinalou que a Comissão de Agricultura recebeu a visita de 50 técnicos oriundos de 31 países africanos que vieram fazer um curso na Embrapa sobre milho e soja.
Heleno Silva também parabenizou a Embrapa por exportar a tecnologia para a África, com a finalidade de combater a fome e a miséria.
Beto Faro, do PT, participou de evento na Federação das Indústrias do Estado do Pará, a fim de debater o projeto de lei que pretende alterar o programa de financiamento da ampliação e modernização da frota pesqueira nacional.
Beto Faro relatou que o programa foi instituído em 2004 e até o momento não financiou uma única embarcação no Pará. Estado que, de acordo com estatísticas setoriais, é o segundo maior produtor nacional de pescado.
Meio ambiente.
Depois de terem aprovado na noite de ontem o regime de urgência para a votação do Código Florestal, os deputados iniciaram agora há pouco a discussão sobre a matéria.
O processo de negociação sobre o texto da nova legislação para o meio ambiente e a exploração do solo vem sendo realizado ao longo das últimas semanas.
O relatório original, por exemplo, reduzia pela metade a área de preservação permanente às margens dos rios. O texto negociado mantém as faixas atuais de mata ciliar e obriga o agricultor a compor a metade do total legal, ou seja, 15 metros, no caso de córregos de até 10 metros.
O relator da proposta, deputado Aldo Rebelo, do PCdoB Paulista, afirmou que as reuniões com parlamentares e com o governo são uma forma de encontrar um texto que beneficie o país como um todo.
São vários partidos da base, são partidos que representam regiões diferenciadas, com muitas questões para resolver, e nós fazemos um esforço para construir o relatório, atendendo e contemplando soluções para problemas muito diversos. E estamos fazendo esse esforço e nos aproximando de uma solução adequada.
O presidente da Câmara, Marco Maia, afirmou que há consenso sobre grande parte do código e colocá-lo na pauta é a única forma de sanar essas divergências.
Nós temos acordo em 98% dos pontos do Código Florestal. Falta o ajuste de alguns pontos que estão sendo feitos neste momento. Prorrogar para a semana que vem, para daqui a um mês, não vai mudar a condição ou a situação de votação do Código Florestal. Ele estando na pauta vai exigir que os partidos, que as lideranças construam um acordo para a sua votação.
O líder do PSDB, Duarte Nogueira, por exemplo, defende o teor da proposta.
O PSDB vota favoravelmente à urgência e vota favoravelmente ao parecer ressalvado destaques que nós poderemos apresentar.
Já o líder do Partido Verde, Sarney Filho, afirmou que o partido é contrário à votação do Código em regime de urgência.
O relatório, ele precisa de acertos, ele precisa de ajustes. E é por isso que a gente pede um tempo. O tempo tem jogado a favor da melhoria do relatório, inclusive ampliando os espaços de consenso. Agora, está menos ruim do que aquele que saiu da comissão especial. Muitos avanços foram feitos. Agora restam algumas coisas que são importantes e que podem descaracterizar a proteção aos nossos biomas e reduzir, sim, a área de preservação permanente e reserva legal.
A discussão sobre o Código Florestal foi iniciada agora há pouco em sessão extraordinária.
Ao longo das últimas semanas, parlamentares ocuparam a tribuna para, em geral, defender a aprovação da nova legislação ambiental.
Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, criticou comentários feitos na imprensa, segundo os quais o relatório sobre a nova legislação ambiental é favorável somente aos interesses dos produtores rurais.
Para Luiz Carlos Reis, é importante que os jornalistas tenham a informação correta para falar com isenção sobre os diversos temas que apresentam. Segundo o deputado, é incorreto ser tendencioso para defender interesses pessoais.
Na opinião de Lira Maia, do DEM do Pará, o Congresso tem uma responsabilidade imensa ao dar celeridade à aprovação do Código Florestal.
Lira Maia enfatizou que, caso o Congresso não aprove a medida, mais de 90% dos produtores rurais vão continuar na ilegalidade.
Josué Bentson, do PTB paraense, expressou sua preocupação com a votação do novo Código Florestal brasileiro. Para o deputado, se a matéria não for aprovada, vai prejudicar os produtores rurais, desencadeando multas que deverão ultrapassar 25 bilhões de reais.
Josué Bentson recordou que mais de 20 mil produtores estiveram em Brasília pedindo a aprovação do novo código e alertou que as últimas alterações na legislação ambiental foram feitas em 1965, mas nenhuma delas debatida com a sociedade brasileira.
Lelo Coimbra, do PMDB, cumprimentou os pequenos e médios produtores rurais do Espírito Santo que vieram a Brasília para manifestar apoio à aprovação do Código Florestal, que, na opinião dele, deve conciliar a sustentabilidade ambiental e a produção.
Lelo Coimbra refletiu que a produção de alimentos constitui setor de destaque na economia brasileira e deve contar com amplos debates com a finalidade de garantir o crescimento da produtividade nacional.
Luiz Nishimori, do PSDB, registrou a presença dos paranaenses, principalmente os do oeste do estado, que estiveram na Câmara no dia 5 de abril e participaram da mobilização em prol do novo Código Florestal.
Votação.
Para poder entrar na discussão sobre o Código Florestal, foram convocadas duas sessões extraordinárias. A segunda delas, no momento, foi suspensa há pouco menos de uma hora para permitir a continuidade das negociações em torno do texto.
E ainda antes da legislação ambiental, no entanto, o primeiro item da pauta foi a leitura do relatório da medida provisória que reajusta o valor da bolsa para médicos residentes para perto de R$ 2.000.
O relatório da MP incluiu, entretanto, a possibilidade de implementação de regime diferenciado de licitações para as obras necessárias à realização da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.